Benfica FM.
Mais e melhor informação.
No coração do Alentejo.
Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que marca aqui presença nos 90 FM da Rádio Vidigueira, todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Vamos hoje ter como tema central deste programa a educação. Vamos ter vários convidados e já a seguir, para já, avançamos com a atividade municipal. A Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar a Feira de Santiago, em Vidigueira, nos dias 10, 11 e 12 de julho, como um evento de âmbito regional orientado para a valorização das atividades económicas e dos recursos do território. Assume um formato integrado, representativo da dinâmica local e da diversidade de setores presentes no concelho. A Semana Empresarial constitui um dos eixos centrais do evento, com iniciativas descentralizadas em todas as freguesias, envolvendo empresas, instituições e agentes locais. A articulação, o Fórum Vidigueira Inovação e Desenvolvimento, reforça a dimensão estratégica da feira, promovendo o debate, o networking e a reflexão sobre o desenvolvimento. Paralelamente, a feira integra uma programação diversificada, como artesanato, gastronomia e vinhos, diversões e espetáculos. Marque então na sua agenda a Feira de Santiago 10, 11 e 12 de julho. O projeto Sábados a Mexer, dinamizado pelo município de Vidigueira, no Parque Verde Urbano, tem como objetivos proporcionar aos participantes estilos de vida mais saudáveis, envolver a comunidade em atividades para todos os elementos da família, aumentar o número de pessoas a praticar atividade física de uma forma regular e ainda rentabilizar as infraestruturas existentes. Participe individualmente em família ou com amigos. A participação é gratuita e não tem necessidade de inscrição prévia, e no próximo sábado, 23 de maio, a partir das 10 horas, terá lugar uma aula de aeróbica. Não perca também a oportunidade de participar na Ecoescalada da Serra do Mendro, que vai decorrer em Vidigueira no dia 4 de junho, feriado nacional. Esta iniciativa é organizada pelo município de Vidigueira em parceria com a Herdade Aldeia de Cima e com a colaboração da Associação de Atletismo de Beja. A prova terá partido de chegada no Parque Verde em Vidigueira, com um percurso competitivo, corrida de 14 km e também caminhada de 5 ou 10 km. Estas atividades vão proporcionar aos participantes uma atividade física enquadrada pela paisagem da Serra do Mendro, no meio da imensidão da planície alentejana, com apontamentos de vinha e os desafios naturais do terreno. Integradas na ecoescalada da Serra do Mendro, vão realizar-se também as corridas jovens em circuito urbano, cujas inscrições decorrem na Associação de Atletismo de Beja. Trata-se de uma prova com história que pretende promover o desporto e a natureza do concelho e que este ano reforça o compromisso com a sustentabilidade e a sensibilização para a adoção de boas práticas ambientais. Ao longo do trajeto e na meta serão disponibilizadas 3 estações de reciclagem de embalagens, complementadas com pontos de informação para sensibilizar e incentivar todos os participantes e também o público que assiste a depositar corretamente as suas embalagens nos respectivos ecopontos e a adotar comportamentos mais amigos do ambiente, reforçando a importância de preservar a natureza enquanto se pratica desporto. Esta iniciativa tem igualmente uma finalidade solidária, através da doação pela Herdade Aldeia de Cima de 2 euros por cada participante na Ecoescalada do Mendro ao Jardim da Pequenada da Santa Casa da Misericórdia de Vidigueira. As inscrições decorrem na plataforma A Correr até às 23h59 do dia 31 de maio, domingo anterior à data da realização do evento. Aceite então este nosso convite e participe na Ecoescalada da Serra do Mendro. Com organização conjunta da Associação de Futebol de Beja e do município de Vidigueira, com a colaboração do Clube de Futebol Vasco da Gama, o Estádio Municipal de Vidigueira vai receber no próximo sábado, 23 de maio, a partir das 10 horas, mais um torneio Interassociações Vila dos Gamas de Futebol Sub-14, que vai contar com a presença das seleções distritais da Associação de Futebol de Beja, da Associação de Futebol de Évora, da Associação de Futebol de Porto Alegre e também da Associação de Futebol do Algarve. O município de Vidigueira informa que o serviço de higiene e limpeza efetua nos dias 25, 26, 27, 28 e 29 de maio e ainda no dia 1 de junho, entre as 7h30 e as 13h30, a segunda campanha de desratização e desbaratização de 2026, a realizar nos coletores de saneamento dos edifícios municipais em todas as freguesias do concelho de Vidigueira. No fim de semana de 30 e 31 de maio vai decorrer uma campanha nacional de recolha de alimentos destinados a pessoas carenciadas, promovida pelo Banco Alimentar contra a Fome. Os voluntários interessados em participar nesta recolha de alimentos podem inscrever-se no Serviço de Ação Social da Câmara Municipal de Vidigueira até 27 de maio. No concelho de Vidigueira, esta campanha vai ser dinamizada nos seguintes estabelecimentos comerciais aderentes: em Vidigueira, na loja Violante, Lidl e Pé de Salsa; em Vila de Frades, no Mini Mercado Rock, Casa Parreira e Mercado Municipal; em Selmes, no Mini Mercado Manuel Silvério; e em Pedrógão do Alentejo, na loja Capela Amanhecer e na loja da Violante. Conforme referi há pouco, vamos hoje fazer o destaque à educação, e mais concretamente a uma medida do município de Vidigueira, que é a atribuição dos auxílios económicos a alunos do concelho que frequentam o ensino superior. São nossas convidadas e convidado também deste programa, que passo a designar, Ana Farinho, vereadora da Câmara Municipal de Vidigueira; Paula Gonçalves, responsável pelo Serviço de Educação e Ensino da Câmara Municipal de Vidigueira; e também os estudantes do ensino superior, Joana Bernardino, Vasco Brito e Carolina Stank. Muito obrigada a todos pela disponibilidade de estarem aqui também hoje neste programa. Começava com a senhora vereadora Ana Farinho. Muito bom dia, antes de mais.
Olá, bom dia a todos. Agradecer aqui em especial a participação dos nossos jovens estarem aqui hoje connosco e participarem e falarem um pouco aqui das suas experiências também e partilharem-nas aqui connosco. E desejar um bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira.
Qual a importância desta medida de apoio do município de Vidigueira aos estudantes do ensino superior e qual é o investimento que é feito nesta área?
Ora, portanto, isto acaba por ser uma medida que tem uma enorme importância para o nosso município, mas mais significativamente e diretamente relativamente ao futuro dos nossos jovens e das suas famílias, porque hoje em dia frequentar o ensino superior implica um esforço financeiro muito significativo e os custos todos inerentes a essa participação, os custos das propinas, os alojamentos, os transportes, a alimentação, material escolar, e sabemos que as dificuldades financeiras são cada vez maiores em garantir essas oportunidades, né, aos nossos filhos. Portanto, este apoio municipal pretende essencialmente reduzir as desigualdades que existem, permitir que os jovens não deixem de estudar, né, por questões económicas, e é neste sentido que estas medidas do município são fundamentais. Portanto, mais do que um apoio financeiro, é uma mensagem clara que o concelho acredita nos seus jovens e que valoriza a formação e criar condições para que se possam construir o seu percurso académico e profissional com sucesso. Portanto, relativamente ao investimento da autarquia, trata-se de uma aposta que é contínua, não é? Portanto, temos desde do ensino básico ao ensino superior este investimento na educação. Portanto, é uma prioridade deste executivo a área de educação da juventude, e assumindo-se aqui também como um investimento estratégico no desenvolvimento do nosso concelho.
Está a ser feita alguma avaliação da atribuição destes auxílios económicos por este novo executivo, de forma a ir ao encontro das necessidades dos estudantes e das suas famílias?
Sim, nós pretendemos que as nossas políticas públicas devem ser avaliadas e ajustadas de acordo com a realidade das pessoas, não é? Nós ainda não tivemos tempo de rever todos os regulamentos já existentes, e acabo por deixar aqui uma nota que este regulamento tem um seguimento de políticas anteriores, mas que nós iremos ajustá-las àquilo que são a realidade dos dias de hoje, das necessidades de hoje e também das nossas políticas. Portanto, é neste sentido que é importante fazermos estas, ouvir os jovens e fazer estes momentos, como foi o momento das entregas das bolsas, porque não é um compromisso nem uma obrigação, mas sim é um momento de de convívio e que nós acabamos por ter oportunidade de ouvir os estudantes, né, e perceber também um pouco aquilo que é as necessidades, as suas necessidades, as necessidades das famílias, e perceber quais são as principais dificuldades, né, de que os regulamentos e apoios poderão evoluir nesse sentido. Portanto, o objetivo é tornar estas medidas dos regulamentos cada vez mais justas e mais acessíveis e adequadas às necessidades atuais dos jovens. Portanto, vivemos tempos diferentes, com custos de vida mais elevados, mais exigentes, e ainda para mais quem estuda fora do concelho, é naturalmente, temos de acompanhar essa evolução com uma responsabilidade e com proximidade, e é nesse sentido que estamos a trabalhar para poder fazer face e de encontro àquilo que são as necessidades dos nossos jovens.
Precisamente, de que forma é que o encontro realizado no passado sábado com os estudantes é importante em termos de contacto, de proximidade e de partilha de ideias e expectativas?
Portanto, como já referi um pouco atrás, e acaba por ser um momento muito importante e muito positivo, pelo menos foi isso que senti por parte dos jovens e que nós também sentimos. Portanto, é nestes encontros que há aqui uma partilha. Há uma partilha de ideias e acaba por ser muito importante. Portanto, não podemos ver isto só como uma formalidade associada à entrega dos apoios, mas para nós representa muito mais do que isso. Portanto, são oportunidades de criar aqui esta proximidade, e isto, nós também somos um executivo novo, também nos queremos dar a conhecer, também nos queremos dizer, passar a nossa mensagem, né? E queremos ouvir essencialmente as preocupações e conhecer as experiências académicas dos nossos jovens, né? E ver o que é que eles, sentir aquilo que eles esperam também de nós e do nosso concelho para o seu futuro. Portanto, queremos que os jovens sintam que têm voz, que podem participar ativamente na construção das nossas políticas locais, e acreditamos que esta gestão de proximidade feita com diálogo e uma escuta ativa e participativa pode ser muito mais benéfica para todos.
Doutora Paula Gonçalves, bom dia também. Que caracterização é que pode ser feita destes estudantes que beneficiam desta medida, e relativamente àqueles que estão a pensar em ingressar no próximo ano letivo no ensino superior, que requisitos é que são necessários para que possam fazer a candidatura?
Bom dia ao auditório da Rádio Vidigueira, e cumprimento também todos os presentes aqui neste painel. Relativamente aos auxílios económicos para os estudantes do ensino superior, e como a senhora vereadora também já o referiu, é uma das medidas de âmbito municipal que pretende realmente apoiar e valorizar os estudantes que prosseguem os seus estudos e incentivar a que haja a frequência do ensino superior. Esta medida destina-se a estudantes residentes no município de Vidigueira e que ingressam ou frequentam uma instituição de ensino superior público, privado ou cooperativo. Aqui poderemos ter estudantes que estão em cursos técnicos superiores profissionais, os CTESPs. Temos também estudantes que estão em ciclos de estudos de licenciatura, estudantes que estão em ciclos de estudos integrados de mestrado ou em situação de mestrado. E, no fundo, este auxílio corresponde a uma prestação pecuniária anual que é atribuída em cada ano letivo. Ou seja, é algo que deve ser requerido em cada ano letivo, e o período de candidaturas decorre entre 1 de outubro e 15 de novembro. Também é interessante para nós tentarmos também, com base nos beneficiários que nós temos nesta medida de apoio, e este ano foram contemplados para o ano letivo 2025-2026, foram contemplados 67 beneficiários. E tentamos fazer aqui uma pequena caracterização destes beneficiários, quem são os nossos jovens que estão a estudar e que estão no ensino superior. Relativamente ao sexo dos beneficiários, e provavelmente não será surpresa, verifica-se uma predominância expressiva do sexo feminino, ou seja, 70% dos jovens estudantes são do sexo feminino e 30% são do sexo masculino. Quanto à freguesia de residência, também acho que é um indicador que também é importante para nós também temos esta caracterização dos beneficiários desta medida. A maioria dos alunos reside na freguesia da Vidigueira, cerca de 63% dos alunos que frequentam ou que são beneficiários desta medida residem na Vidigueira. Em Vila de Frades temos cerca de 24%, Pedrógão 9%, Selmes com cerca de 4%. Ou seja, no fundo dos dados, o que é que nos mostram? Mostram uma forte concentração de beneficiários na sede do concelho, o que acaba por refletir a distribuição populacional do concelho. No que respeita ao grau académico frequentado, qual é o grau académico que os jovens estão a frequentar? Predomina claramente a licenciatura, 67% destes jovens estão a frequentar um curso de licenciatura, 14 alunos estão a frequentar um curso de mestrado. Ao nível dos cursos técnicos superiores profissionais, a percentagem é de cerca de 7% dos alunos e das licenciaturas com mestrado integrado, cerca de 4%. Mas esta frequência menor também ao nível das licenciaturas com mestrado integrado tem também a ver um pouco com a reestruturação que os cursos estão a sofrer a nível nacional. Existem vários cursos que eram cursos com mestrado integrado e agora passaram a ser cursos de licenciatura e depois o mestrado. Também, ao nível da caracterização, acho que é interessante nós tentarmos perceber quais são os cursos. E realmente a diversidade formativa é enorme. Nós temos, dos 67 beneficiários, cerca de 44 cursos únicos. Mas nós conseguimos aqui, de alguma forma, ainda tentar perceber, e isto depois também nós vamos percebendo ao longo dos anos que vai havendo aqui alguma diferenciação naqueles cursos que nós poderemos considerar que são os mais frequentados. Neste ano letivo, se nós agregarmos aqui os cursos de gestão, economia e finanças, como cursos na área das ciências empresariais, nós temos 10 alunos que estão a frequentar estes cursos, ou seja, correspondem a 15%. Segue-se o direito e a psicologia, ambos com 5 alunos, e a enfermagem com 4 alunos. Desporto, história, ciências farmacêuticas e educação básica apresentam uma representatividade de 3 alunos cada. Todos os restantes são frequentados por um aluno. Também podemos pegar aqui, e para perceber aqui um bocadinho melhor as áreas, e se pensarmos nas áreas do ensino secundário e se agregarmos os cursos de frequência por essas áreas do ensino secundário, verificamos que 39% dos alunos beneficiários desta medida enquadram-se na área das ciências socioeconómicas. 34% integram licenciaturas ou mestrados ou CTESPs na área das ciências e tecnologias. 16% inserem-se na área das línguas e humanidades e cerca de 11% na área das artes visuais. Um último indicador que eu acho que também é importante para nós caracterizarmos aqui os nossos beneficiários é a localização dos estabelecimentos de ensino que são frequentados. E verificamos aqui uma forte concentração em quatro cidades principais. A cidade de Beja destaca-se com 23 alunos, ou seja, corresponde a 34% dos nossos beneficiários e todos eles a frequentar aqui o Instituto Politécnico de Beja. Segue-se Lisboa, temos atualmente 21 alunos, ou seja, 31% dos estudantes, sobretudo na Universidade de Lisboa e na Universidade Nova de Lisboa. Depois segue-se a Universidade do Algarve, com alunos a estudar em Faro e em Portimão. A Universidade de Évora também tem aqui alguma representatividade, de 6 alunos, que corresponde a 9%. Todas as outras cidades, a representatividade é residual e temos um aluno. Temos um aluno em Setúbal, um aluno na Covilhã, um aluno em Coimbra, um aluno em Aveiro e um aluno no Porto. Mas pronto, podemos perceber que então, há uma concentração aqui em quatro cidades, mas depois também temos alunos distribuídos por outras cidades do país. Se nós quisermos fazer aqui uma breve conclusão, nós podemos dizer que os nossos beneficiários têm um perfil maioritariamente feminino, com predominância de estudantes oriundos da freguesia da Vidigueira e inscritos em cursos de licenciatura, e observa-se uma forte diversidade de cursos e uma concentração dos estudantes em quatro principais polos de ensino: Beja, Lisboa, Faro e Portimão e Évora. Pronto, acho que em termos de caracterização dê-nos aqui uma ideia do que é que os nossos jovens, em que curso é que os nossos jovens estão, quais são as áreas que estão a estudar e onde é que eles estão.
A candidatura é feita anualmente e este ano com uma novidade através também da aposta na plataforma Vidigueira Mais Digital, que permite também a estes alunos não terem que se deslocar presencialmente aos serviços da Câmara e o que possam fazer online.
Exato. Senhora Vereadora. Portanto, a implementação do Vidigueira Digital não vem só facilitar a vida aos nossos jovens, como a toda a nossa população, que agora, de uma forma mais cómoda e mais rápida, podem aceder aos serviços municipais e pedir ou efetuar a sua candidatura, não é? Integrada, isto acaba por ser um projeto integrado no Vidigueira Digital, portanto, é uma modernização que permite simplificar os nossos processos, né? Reduzir as deslocações, tornar um acesso muito mais cómodo e mais rápido e eficiente, né? O que facilita aqui muito a vida das famílias e dos nossos jovens e de toda a população. Portanto, acaba por ser um serviço que está um programa que está ao serviço da população e que vai melhorar a qualidade dos nossos serviços públicos, não é? Temos que acompanhar aqui a evolução, não é? Dos tempos, e cada vez as coisas são mais digitais, e é nesse sentido que fizemos esta aposta como forma de simplificar os processos e também de os tornar mais acessíveis.
Vamos agora então falar com os jovens estudantes que aceitaram o nosso convite de estar aqui hoje neste programa, e a quem agradecemos novamente a disponibilidade. São eles a Joana Bernardino, o Vasco Brito e a Carolina Stanque. Iniciava com uma pergunta individualizada e depois passamos a uma conversa entre todos. E começava com a Joana Bernardino e perguntava: o que é que te levou a escolher o curso que escolheste e que curso é que é? Bom dia.
Bom dia. Eu escolhi o curso de Marketing na Universidade do Algarve, e o que me levou a escolher o curso foi o facto de ser um curso muito criativo, fora da caixa. Acho que consegue abrir portas em todo o mundo, e era o meu objetivo, era sair. E ter ido para o Algarve também ajudou-me a sair da zona de conforto, e Marketing tem sido mesmo, foi mesmo aquém das minhas expectativas, e eu acho que é mesmo o curso que eu quero.
Carolina, a mesma pergunta: em que curso é que estás a frequentar? Aliás, vocês as duas são finalistas, certo? A Joana é finalista. Sim. E o Vasco está em que ano?
Terceiro,
também é finalista. Portanto, são todos finalistas. Carolina, em que curso é que estás a frequentar e porquê é que escolheste esse curso?
Antes de mais, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Eu estou a estudar enfermagem no Instituto Politécnico de Beja. Sinceramente, foi uma escolha assim um bocadinho à última da hora. Eu sempre soube que queria alguma coisa relacionada com a área da saúde, mas tinha ali um bocadinho de... não sabia bem, ainda estava um bocadinho indecisa. Foi assim no 12º ano, quando tivemos aquelas feiras de oferta formativa, e uma aluna de Lisboa foi apresentar o curso de enfermagem. E cativou-me imenso a maneira como ela abordou o curso, e pronto, desde que entrei tem-me vindo a surpreender cada vez mais. Nós temos um curso muito, muito prático, em que temos contacto com prática clínica logo desde o primeiro ano e tem sido uma experiência muito positiva.
Obrigada, Vasco. A mesma pergunta, que curso é que estás a frequentar e porque é que escolheste enverdar por essa área?
Bom dia, estou no curso de desporto, na licenciatura, último ano, ali no Instituto Politécnico de Beja, e escolhi este curso porque desde que sou pequeno que pratico desporto. Joguei futebol desde os meus 6 anos, parei há pouco tempo, mas desde sempre que vi que na minha vida estava desporto. Estive na profissional da Vidigueira, também em desporto, e por isso é que eu escolhi este curso. É muito prático, gosto muito de desporto, pronto.
E passávamos aqui a uma segunda pergunta, e é: o que é que mais vos surpreendeu nesta vossa experiência do ensino superior e qual tem sido o maior desafio desta vida universitária, digamos assim? Pode ser já, começar para Joana.
O que mais me surpreendeu foi mesmo a vida nova. Toda a experiência de viver fora assusta um bocado ao início, mas quando a gente começa a integrar-se, a conhecer toda a gente, torna-se casa. Então, Faro para mim tem sido casa, foi casa nos últimos 3 anos. O mais difícil foi mesmo chegar a casa e não ter os meus pais, as minhas amigas fazerem coisas cá na Vidigueira, eu estava longe, custava muito faltar às coisas, mas uma pessoa tem de se habituar, a vida é assim. Então, mas tem sido, no geral, foi uma experiência muito boa.
Carolina?
Eu acho que vou responder a esta pergunta com uma particularidade que eu encontrei no Instituto e sobretudo na Escola Superior de Saúde que frequento. Eu não estava à espera de me sentir tão acolhida. Aquilo é uma escola pequena em que nos conhecemos todos uns aos outros e há uma relação de muita proximidade entre tanto alunos como professores, como funcionários. Sempre me senti muito apoiada por toda a gente e acho que tem sido mesmo uma experiência muito positiva, porque há mesmo uma proximidade e em conversa com colegas minhas, por exemplo, que estudam em Lisboa, percebo que é totalmente diferente e às vezes os professores nem os conhecem porque eles são imensos, e cá não, há mesmo uma relação muito, muito próxima e de muita ajuda. A gente, se precisar de qualquer coisa, de algum professor, basta ir a algum gabinete, e mesmo entre os colegas temos uma relação muito, muito boa. Portanto, acho que tem sido essa a maior experiência, a maior coisa que me surpreendeu, digamos assim.
Vasco, como é que tem sido a tua experiência?
Pronto, eu não... já conhecia muita gente que estava a estudar lá. E na minha altura também entrou muita gente que eu conhecia. Comecei no TESP, por isso estou lá há 5 anos. Neste momento conheço toda a gente quase do Politécnico. Mas ali a parte do desporto já conhecia algumas pessoas e pensava que o curso ia ser um bocadinho diferente. Pensava que ia ser um curso um bocadinho mais puxado. Pensava que ia haver também muitas mais práticas. Torna-se um curso também um bocado teórico, né? O que nós de desporto gostamos mais da prática, mas no geral acho que é um bom curso, é o curso que eu sempre gostei, e o Politécnico de Beja, pronto, é aqui ao pé de casa, e não tinha ideias de ir para muito longe, portanto foi essa a minha escolha e estou contente.
Continuamos com o Vasco, para invertermos aqui também o sentido das respostas. Que importância tem este apoio económico do município de Vidigueira no teu percurso académico, ou no vosso percurso académico, depois para as duas outras estudantes?
Então, este auxílio económico acho que tem uma importância que muitos alunos não dão valor. Por exemplo, para mim, paga metade das propinas. Acho que isso é uma grande ajuda. É no final do ano, mas chegar a esse valor, acho que tem uma grande importância.
Tu acabas por não ter também muitas despesas com... Não tens com alojamento, transportes e alimentação, porque também, você, no caso dos dois, estão aqui em casa. No caso de quem está deslocado, acaba por ter ainda mais despesas. De qualquer forma, é importante também e ajuda naquilo que são também grandes despesas, mesmo não tendo estas acrescidas, que um estudante universitário acaba por ter.
Sim, pronto, nós temos aqui este ponto, estamos ao pé de casa, conhecemos muita gente, mesmo que não seja da nossa terra, que passa na nossa terra, por exemplo, viagens de Vidigueira para Beja ou de Beja para Vidigueira, conhecemos muita gente, conseguimos sempre boleias, temos a parte dos autocarros, mas maioritariamente eu conseguia sempre boleias, portanto é que acho que este auxílio foca-se mais nas propinas, pelo menos para mim.
Carolina, no teu caso, como é que é?
Pronto, no meu caso também é maioritariamente uma ajuda no pagamento das propinas e considero realmente que este auxílio económico é algo bastante positivo que o município desenvolve, não só para apoiar, para incentivar os jovens a investir no seu futuro e a frequentar um curso do ensino superior, que alguns se calhar poderiam não ter esta oportunidade sem este auxílio do município, é uma grande ajuda e acaba por ser também um incentivo para nós, pelo nosso desempenho, pelo esforço que nós estamos aqui a desenvolver durante os 3, 4 anos que estamos a estudar, acaba por ser algo bastante benéfico para nós.
Joana?
Eu concordo com o Vasco quando ele diz que há pessoas que não o reconhecem, porque eu não conheço mais município nenhum que atribui estas bolsas e nós somos mesmo sortudos em termos. Quanto à parte do para que é que eu uso mais o dinheiro, como é dado nesta altura do campeonato, eu já não uso tanto para compensar as propinas, a mim compensa uma propina anual, mas em questões de alojamento e alimentação já não cobre. No dia da cerimónia das entregas das bolsas, a gente falou com a Ana Maria e a Ana Maria perguntou-nos qual seria a melhor altura para nós receber as bolsas e eu disse-lhe que achava melhor no final do verão, início do ano letivo, porque aí é que ajuda quem está fora, pelo menos eu falo por mim, quando estava fora ajudaria imenso receber esse dinheiro, porque era por causa das calções, a propina mais cara por causa do seguro da universidade, e aí é que iria ajudar mais. Esta é a minha sugestão.
É também o objetivo também dos encontros que são realizados com os estudantes, precisamente para terem o Executivo ter essa percepção das reais necessidades dos estudantes.
Sim, sim. Tal como a Joana referiu e bem, estes momentos são importantes para isto mesmo, para nós ouvirmos os jovens. E é nestes momentos que é o sítio certo para nós falarmos, não é? Porque é aqui que nós, diretamente, colocamos em auscultação todas as nossas... perguntamos e tiramos as nossas dúvidas junto do Executivo, não é? Levam o Executivo também a pensar e a refletir aquilo que eram as políticas aplicadas, também para as reformular de forma de encontrar as necessidades, não é? Esse é o nosso objetivo, não é?
Acham importante existirem políticas locais de apoio aos jovens estudantes e também de que forma é que os jovens podem ser envolvidos e participar também na definição dessas políticas? Joana, se quiseres começar também.
Eu acho importante, sim, estas políticas. Nós, enquanto jovens, melhor que nós para ajudar o Executivo a perceber as nossas necessidades, nós somos as pessoas indicadas. Estes encontros acho que deviam ser mais regulares, não obviamente todos os meses, porque as pessoas não estão cá, mas se calhar se fizessem duas vezes por mês, no final do verão, nem que fosse um antes ano letivo para perceberem então onde é que vão, estão a gostar do vosso curso, só para continuarmos esta proximidade com o Executivo, para eles compreenderem mesmo aquilo que nós precisamos, assim, duas vezes por ano. Agora em maio foi uma ótima altura, final do ano mais ou menos, e no início do ano acho que seria também engraçado voltarmos a ter esta conversa, porque é quando já vem ali toda a despesa, acho que seria importante.
Carolina, Sasha?
Eu concordo com a Joana. Esta altura também é bastante, bastante boa para perceber estas necessidades dos jovens. Eu, por acaso, falo por mim, infelizmente tenho sempre alguma dificuldade em marcar presença nestes encontros, porque, como já referi, o meu curso é muito prático e encontro-me sempre em estágio, Ao longo destes 4 anos apenas tive a oportunidade de ir a um encontro com os estudantes da entrega dos auxílios económicos, mas acho que são de facto momentos muito importantes em que há realmente uma proximidade e uma oportunidade dos jovens de darem a conhecer as suas realidades e darem também ideias para melhorar, seja como for. Acho que são ocasiões fundamentais e, como a Joana disse, se acontecessem com mais alguma regularidade, se fosse possível, seria ainda mais benéfico para os jovens também terem alguma voz.
Vasco?
Então, eu acho importante porque foi uma das coisas que eu reparei mais neste último encontro, que se calhar 70% das pessoas que estavam naquele encontro eu não conhecia. Nós estamos na nossa terra, são estudantes todos do mesmo sítio e não conhecia muita gente que lá estava. Portanto, eu acho que isso é uma coisa que beneficia nós, estudantes, e há uma parte que é... Estamos à vontade com as pessoas que lá estão. Estava lá, pronto, o Sr. Presidente da Câmara, a Sra. Vereadora. São pessoas que nós conhecemos, mesmo antes disto tudo, mas são pessoas que metem-nos sempre à vontade, falamos com elas, estamos lá até ao fim, sorrimos. Portanto, eu acho que isto é muito importante.
Nós estamos quase na reta final deste programa, mas podemos aqui intercalar também outras intervenções, antes de prosseguirmos com mais perguntas para os nossos
estudantes. Sim, sim. Ruth, eu gostava de intervir fazer aqui um reparo aqui naquilo que foi dito, tanto pela Joana como por a Carolina, desculpa, bloqueei com o teu nome. Nós já efetuámos o nosso primeiro Fórum da Juventude no dia 28 de fevereiro. Pretendemos dar continuidade e dizer que já foi muito bom. O nosso primeiro fórum foi muito bom. Tivemos uma aceitação muito boa por parte dos jovens. Tivemos cerca de 23, salvo erro, jovens a participar, o que não é fácil, não é? Porque vocês sabem que nesta altura, mesmo dos auxílios económicos, às vezes há esta obrigatoriedade da presença, mas que esta obrigatoriedade da presença, pelo que estamos aqui a ouvir também de vocês, afinal não é tão mau, vá, digamos assim, esta obrigatoriedade. Porque, como o Vasco diz, conheceu ou reconheceu lá pessoas que nunca as tinha visto, não é? Esteve com pessoas que nunca tinha visto. Acaba por ser momentos de partilha. E, para além dessa partilha, momentos de convívio, que é importante nós darmos a conhecer e conhecer também um pouco dos outros, não é? Portanto, estes momentos são importantíssimos. E dizer que o Fórum da Juventude vai ter continuidade. Nós, e tal como passámos no dia dos auxílios económicos, passámos a informação de um e-mail que está sempre à disposição dos jovens para partilha de ideias, para partilha de opiniões, para sugestões, para reclamações. Portanto, nós queremos vos ouvir, queremos dar-vos voz. Portanto, estamos disponíveis para isso, temos essa abertura e vamos ter mais fóruns da juventude, e é precisamente depois que contamos convosco, e essa informação irá chegar-vos, né, por as redes sociais ou através do e-mail ou mesmo através de... Falámos em criar um grupo do WhatsApp para partilharmos essas informações e haver aqui este elo de ligação entre os jovens e o município.
Vou deixar aqui uma última questão, aqui desdobrada em duas, mas antes disso, e a proposta ainda deste assunto.
Relativamente ao que a Joana disse da especificidade destes auxílios económicos por parte do município da Vidigueira, que não conhece outro que tenha este tipo de apoio, realmente os auxílios económicos atribuídos pelo município da Vidigueira têm uma especificidade relativamente ao que outros municípios promovem, porque este valor pecuniário que recebem só pelo facto de ingressarem ou pelo facto de frequentarem o ensino superior já tem um valor monetário associado. E depois acrescem é bonificações, que já têm a ver com a condição socioeconómica e outras têm a ver com o aproveitamento escolar. E realmente a maior parte das bolsas que são atribuídas, uma única condição que é considerada muitas vezes é a questão socioeconómica. E aqui houve sempre esta especificidade no município e na atribuição destes auxílios económicos. Só o facto de ingressarem e frequentarem um ensino superior já tem um valor pecuniário. Daí depois haver diferenças no valor que recebem, porque depois há as bonificações associadas. Pronto, era só este esclarecimento que eu também queria dar.
Agora sim, e para terminarmos também esta conversa com os nossos jovens estudantes aqui em estúdio, lançava então esta questão. Que desejos e expectativas têm relativamente ao vosso futuro profissional, até porque são finalistas, e que mensagem gostavam de deixar aos jovens que nos estão a ouvir?
Então, em primeiro lugar, estão a pensar seriamente em entrar no mestrado. Gostaria da parte do ensino. Mas pronto, vamos ver no que é que vai dar quando acabar. E acho que é importante as pessoas estudarem mais, porque neste momento, por exemplo, um nono ano não serve de nada, basicamente. Acho que é importante irem para as universidades, vão abrir-se um bocadinho mais, vão conhecer muitas pessoas, sem querer falar muito nestas partes, mas temos as festas, as saídas, acho que é muito importante, sem esquecer a parte dos estudos, mas pronto. Mas acho que é importante as pessoas irem para estes sítios, e muito importante também saírem um bocadinho das suas zonas de conforto.
Carolina?
Relativamente às expectativas para o futuro profissional, desejo, pronto, ingressar numa área aqui da enfermagem que me cative. Espero que consiga continuar sempre a levar este gosto para a frente e que a profissão seja cada vez mais valorizada. Era um verdadeiro desejo. Quanto à mensagem para os jovens, é que aproveitem este auxílio. Já que ele é fornecido, acho que é algo de aproveitar. Invistam no vosso futuro e nos estudos
e nos sonhos.
Exato. Pronto, é principalmente isso, para aproveitarem estas oportunidades, porque são de facto algo único.
Joana?
Eu queria, por agora não quero mestrado, ainda não encontrei um mestrado que queira, mas o meu objetivo é mesmo ir para fora, ir trabalhar para fora, pelo menos tentar, porque caso a gente tem sempre, agora lá fora podemos conhecer o novo mundo. E o meu conselho para os jovens é: não tenham medo de ir. Custa um bocado, mas sair da zona de conforto é mesmo importante para perceberem o que realmente querem, porque a vida às vezes parece que é um bocado uma bolha, é sempre as mesmas pessoas, as mesmas oportunidades, apesar de ir mudar, amém. Mas vão conhecer, tentem ir para uma bolha maior. No fundo é tudo bolhas, mas tentem ir para uma maior. Sair da bolha que a gente está agora é bom para abrir horizontes, abrir mentalidades, e eu acho que vocês deviam ir, não tenham medo. Agora, com esta ajuda das bolsas, ainda mais valor, ainda mais a motivação têm. Não desistam, vão mesmo atrás, é o meu conselho.
Já agora deixa-me complementar. Saiam da bolha, vão encher a bolha, vão ganhar conhecimento e regressem para nos ajudar a crescer, não é? Porque é isso que a gente pretende. A gente pretende que vocês estudem, cresçam e depois deem o vosso contributo da melhor forma. Mas nós queremos que vocês cresçam, claro. Portanto, ganhem asas, vão para onde têm que ir, ganhem conhecimentos, ganhem bagagem e depois regressem para nos ajudar a crescer também com vocês.
Era isso também que tinha aqui para lhe colocar essa questão. A importância da aposta nesta área da educação e do ensino, não só para o desenvolvimento do concelho através da qualificação dos jovens, mas também a criação de oportunidades para os jovens, sejam elas também onde forem, não é? Mas naturalmente que, conforme disse, que
sim, aqui nós, a nossa aposta tem que ser grande naquilo que é a educação, não é? E o crescimento dos nossos jovens. Portanto, investir aqui nos nossos jovens é também ajudar o nosso concelho a crescer, e é isso que estava a dizer à Joana. Portanto, temos que lhes criar as oportunidades, temos que os deixar crescer e temos também, de certa forma, criar-lhes infraestruturas e condições para eles poderem regressar ao nosso concelho, né? E terem aqui um papel importantíssimo naquilo que é o nosso crescimento. Portanto, queremos que os nossos jovens tenham oportunidades, mas também queremos que eles sintam que podem regressar ao concelho e aqui construir também o seu projeto de vida, não é?
E qual é que poderá ser o contributo dos jovens para o futuro do concelho de Vidigueira? De que forma podem ser envolvidos e participar também, como há pouco também já foi falado, na definição das políticas locais em diversas áreas?
Portanto, os jovens têm aqui um papel fundamental no nosso concelho. Portanto, trazem novas ideias, têm novas formas de pensar, têm criatividade, conhecimento, capacidade, inovação, né? Queremos acompanhar aquilo que é a inovação. Portanto, precisamos sempre de uma participação ativa por parte deles, né? Para construir essas políticas mais modernas, mais inclusivas, mais próximas também das realidades do nosso concelho. Portanto, o nosso concelho também depende da capacidade de envolvermos os nossos jovens naquelas decisões e projetos que nós temos locais. Portanto, a participação dos jovens também acabam por ser aqui, por acontecer muito do diálogo, deste diálogo permanente que nós temos aqui nestes momentos que o município também traça como estratégia para ouvir os jovens, portanto criar aqui um espaço de uma escuta ativa e ver as reais opiniões e os contributos dos jovens. Portanto, nesse sentido, e como já disse há pouco, iniciámos os fóruns da juventude, que têm permitido aqui momentos de grande proximidade e partilha. Têm criado aqui momentos de debate, e já agora fazer aqui uma ressalva que nós estipulámos em mais ou menos uma hora devemos conseguir ter o fórum terminado, e posso dizer que tivemos lá 4 horas, né? E não foi porque nós estivéssemos lá a debitar nem a dar seca aos jovens, não, tivemos a ouvi-los, e conversa puxa conversa e discussão gera discussão, e tivemos a falar de muitos temas importantes para os nossos jovens, como a educação, o desporto, a cultura, o ambiente, o social, a habitação. Portanto, temas todos muito pertinentes que são realmente aquilo que preocupa os nossos jovens, cada um dentro das suas faixas etárias e do seu momento de vida. Portanto, paralelamente, pretendemos avançar também com o Conselho Municipal da Juventude, enquanto órgão de participação e representação jovem, permitindo aqui uma ligação mais próxima também entre os jovens e o município, incentivando aqui uma participação mais ativa naquilo que são também as decisões locais, porque as nossas decisões queremos que vão de encontro também às necessidades auscultadas. Portanto, outra medida que consideramos também muito importante é a implementação de um orçamento participativo jovem, em que o município, através de deixará algumas verbas alocadas àquilo que são as ideias e propostas também dos nossos jovens. Portanto, os projetos e as propostas serão também ouvidas e terão também lugar naquilo que há de ser o orçamento participativo. Portanto, acaba por ser um investimento também nas áreas que consideramos relevantes. Portanto, é fundamental que os jovens, acima de tudo, se sintam, não são apenas convidados a participar, mas são verdadeiramente também ouvidos, né? Portanto, envolver os jovens, chamá-los, é construir, acima de tudo, um futuro melhor para o nosso concelho.
Para terminar mesmo, sei que ainda quer deixar um convite de uma iniciativa que vai ter lugar na próxima semana.
Sim, na próxima semana deixo aqui o convite a todos, à nossa população, para visitar a Feira do Livro, que será um evento que irá promover a cultura, a leitura e o encontro entre gerações. Portanto, será um momento muito especial, com atividades para diferentes públicos. Portanto, não será apenas para as crianças, será para toda a família, e acreditamos que, essencialmente, investir na cultura e no conhecimento, é também investir no crescimento da nossa comunidade, e é por isso que deixo aqui o convite a todos. Portanto, dia 29, 30 e 31 iremos ter a Feira do Livro no Mercado Municipal e no Jardim
Frente António das Chagas.
Obrigada. Da Shell, só vinha a Shell à cabeça. Portanto, deixo aqui o convite para todos, apareçam e venham desfrutar de um fim de semana.
Muito obrigada a todos pela vossa presença hoje aqui neste programa. Estamos mesmo a terminar Terras de Tangentes de Paz, que regressa, como habitualmente, na próxima quinta-feira, às 11 horas. Contamos com a sua companhia. Até lá, fique bem e tenha um bom resto de dia.